Louvor e gratidão seja ao Senhor por essas preciosas canções que já cantamos e somos convidados a aceitar a salvação e a crer e confiar no Senhor. Antes de orarmos, gostaria de ler um salmo precioso, o Salmo 95. Vamos ler juntos e depois vamos orar. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos a rocha da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Até aqui, essa preciosa e maravilhosa palavra de Deus. Também aqui, o convite foi passado a todos nós. Vinde, regozijemo-nos no Senhor, exultemos de alegria na rocha da nossa salvação. E esse compositor diz que não há outra salvação, a não ser em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a salvação. Ele apareceu para nós com esse propósito, e por isso somos gratos e, portanto, queremos regozijar a Ele, agradecer-lhe com canções de louvor e elevar o seu santo nome com tudo que há em nós. Para isso, vamos nos levantar agora. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo do coração, também por esta hora e por esse encontro. Fiel Deus, nós queremos louvá-lo e exaltar o teu santo nome. Nós sabemos que não há outra salvação para nós. Nenhum outro nome debaixo do céu foi dado aos homens em que haja salvação, a não ser no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor. Nós regozijamos-nos a ti, Senhor, porque tu és a nossa salvação. Tu te tornaste tudo em tudo para nós, e assim nós te adoramos, Senhor. Nós te pedimos, venha também a esta hora da noite no nosso meio, abençoa-nos, Senhor, pois é para isso que nós nos reunimos, para sermos abençoados novamente por ti. Não, Senhor, por hábito, não por tradição, não, fiel Deus, nós viemos aqui para ouvir o que tu tens a nos dizer e para que tu nos abençoe, Senhor. Senhor, nós cremos que também nessa noite tu nos abençoarás por meio de tua preciosa e santa palavra, Senhor, que tu falaste e que tu falarás, Senhor. Graças seja a ti por podermos vir com tudo a ti. Tenha misericórdia de nós, ouvintes, e tenha misericórdia daquele que falará, Senhor. Nós pedimos, Senhor, por tua graça e por tua ajuda, Senhor. Ajude-nos nesses últimos dias. É nossa oração íntima no nome de Jesus. Amém. Amém. O Espírito Santo nos foi dado para esse propósito, entre muitos outros, para que possamos reconhecer o que nos foi concedido por Deus por meio da graça. E que o Espírito de Deus seja efetivo e nos esclareça a palavra e nos conduza a toda a verdade, até que nos tornemos um com a palavra, e a palavra possa ser realizada por meio de nós. E Paulo diz aqui adiante, e é disso que falamos, não com palavras, como ensina a sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina. Aleluia! Louvado seja Deus! A palavra de Deus é Espírito e vida. A palavra de Deus é revelada pelo Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas da divindade. O homem pode pesquisar com a sua mente e envelhecer como Matusalém, e depois disso saber tanto quanto sabia antes. Mas quando é revelado a ele por meio do Espírito, de repente é completamente diferente. Então não se trata mais de raciocínio intelectual e tradição, mas da verdade espiritualmente revelada da palavra de Deus. E é exatamente disso que nós precisamos. Deixe-me, por favor, ler todo esse parágrafo aqui. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado pela graça. E disso também falamos, não com palavras como a sabedoria humana as ensina, mas com palavras como o Espírito as ensina, combinando o conteúdo operado pelo Espírito com a linguagem operada pelo Espírito. E esse é o segredo. Esse conteúdo da Palavra de Deus inspirada pelo Espírito tem que ser combinado com uma pregação inspirada pelo Espírito, a fim de colocar o significado original do falar de Deus no coração de seu povo e dar-lhes assim. Por isso somos gratos por Deus ter encontrado uma ferramenta em nossos dias para combinar o conteúdo operado pelo Espírito da Palavra de Deus com uma linguagem operada pelo Espírito baseada em revelação divina, ligá-los e trazer ao povo de Deus. Oh, então a Palavra de Deus vem a nós. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endereçais o coração. Hoje, quando Deus nos fala por meio do Espírito, e eu não sei se todos que estamos aqui ou que eventualmente ouviremos o que é dito, se nós estamos percebendo plenamente a diferença entre o tempo em que os homens pregavam sobre a Palavra de Deus e agora, o tempo atual, em que o conteúdo operado pelo Espírito foi combinado com a linguagem operada pelo Espírito e a pregação e plena revelação divina de sua vontade e de sua palavra foi concedida. Essa frase foi longa, eu espero que vocês tenham entendido. Percebemos a diferença? Reconhecemos? O amém não foi autossuficiente. Eu não creio em vocês, sinto muito. Eu sou uma pessoa que consegue crer muito bem rapidamente, mas esse amém não me convenceu. Vocês todos já perceberam a diferença, ou compreenderam, entre o tempo anterior e o tempo em que agora podemos ouvir a palavra revelada por meio do Espírito de Deus? Vocês notaram a diferença? Então diga uma vez em voz alta, amém? Amém. Agora eu posso crer também. Louvor e gratidão ao Senhor. Para mim, esse é um assunto muito sério, porque há uma enorme diferença se pessoas falam sobre Deus ou se Deus fala por meio de pessoas. Se as pessoas dão sua opinião sobre Deus e a palavra de Deus, ou se um homem é enviado por Deus e transmite a revelação por meio do Espírito Santo ao povo de Deus. Isso é, para mim, uma enorme diferença. E que esteja escrito em nossos corações e mentes para que nós nos tornemos gratos. Apesar de tudo que possa existir na Terra, temos boas coisas a esperar. Certamente, aqui ainda vai piorar. Mas uma coisa podemos dizer. Nosso Senhor disse, quando virdes tudo, levantai vossa cabeça, pois sabei que vossa redenção está próxima. Amados, que a palavra operada pelo Espírito e a revelação que nos foi dada pelo Espírito também despertem o divino e o espiritual em nós, de modo que um fruto possa surgir de tudo. Jesus Cristo foi o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Ele foi o primogênito entre muitos irmãos. E nós podemos ser filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Nessa última geração, o conteúdo operado pelo Espírito foi combinado com a linguagem operada pelo Espírito. E nós precisamos ter o mesmo Espírito Santo que nos guia em todas essas verdades. E somente então seremos participantes de tudo isso. Muito poderia ser dito sobre isso, mas eu decidi não pregar mais, mas apenas tratar as pregações que já foram feitas, e Deus nos abençoe através disso de forma poderosa, e por isso somos gratos. Louvado seja o nosso Deus, que fez grandes coisas pela graça entre o seu povo, aqui e em todos os lugares. Isso nós vimos, isso nós ouvimos. A palavra de Deus começa a trazer frutos e a causar impacto. Aqui mesmo, na página 2, está escrito nessa pregação, mesmo que discordemos de alguém, por que não podemos fazer isso de uma maneira fraternal? Vejam, se Cristo está no coração, então não importa o quanto vocês discordem da pessoa. Vocês o amam e respeitam de qualquer forma. Frequentemente discordo de muitas pessoas, mas nunca vi ninguém com quem não pudesse estar unido, que eu não tivesse valorizado mais, que o abraçasse e o chamasse de irmão, tentando ajudá-lo o máximo que pudesse. Posso não concordar com ele, porque não creio no mesmo que ele, e assim por diante. Mas então, eu posso explicar a ele meu ponto de vista, e ele pode me explicar o seu para mim. Depois juntamos tudo, passamos o pente fino e vemos os resultados. No caso de um tal desentendimento desse tipo, nunca deve chegar ao ponto de ficarmos com raiva e querermos ferir ou até mesmo destruir um ao outro ou algo do gênero. Nós devemos sempre tentar edificar. Nessa primeira parte dessa pregação, já ouvimos uma pregação inteira. Absolutamente mais nada precisaria ser acrescentado. E eu já disse isso várias vezes recentemente, e essa é, na verdade, a mais profunda alegria e também gratidão que eu tenho em meu coração pelo fato de o amor perfeito de Deus estar aí. Não importa o que alguém diga, não importa que divergências possam existir, eu sempre posso colocar os meus braços ao redor de cada irmão. Não importa o que ele mesmo crê e ensina, em qualquer momento. Se eu tenho um padrão, então é o amor de Deus que foi derramado em meu coração por meio do Espírito Santo. E se eu tenho um pensamento básico em meu coração, então é de edificar e é de ajudar. Não para desembainhar a espada e cortar a orelha, mas para servir verdadeiramente uns aos outros em amor. O irmão Branham disse, se discordarmos de alguém e a conversa estiver aí e foi machucado e assim por diante, o que acontecerá então? E o que acontecerá então? Então o Senhor Jesus simplesmente não está lá. E eu posso me lembrar, eu sou crente já há bastante tempo, eu posso me lembrar de que há uns bons 30 anos, diferentes opiniões eram trocadas em uma mesa sobre passagens da Bíblia. E a atmosfera depois disso era a mesma como era antes, com a diferença que, após a troca de ideias, a atmosfera era exatamente a mesma como era antes. Cada um disse o seu ponto de vista e a coisa foi terminada. Hoje isso não é mais possível. Hoje existe uma tal inimizade e ninguém pode me pintar de preto por branco e de branco por preto. Talvez eu não enxergue muito bem, mas não sou daltônico, eu vejo as cores. Eu sei que todos os que nasceram de Deus carregam o amor de Deus em seu coração. Pois foi por amor que Jesus Cristo morreu na cruz do Gólgota. Nesse amor divino está o perdão e a reconciliação. Qualquer pessoa que fale de amor e não traga o perdão divino e a reconciliação divina tem amor em seus lábios e ódio em seu coração. Quem tem amor no coração, ele leva todo o tempo e em todos os lugares o perdão e a reconciliação que recebeu consigo para todos, porque ele mesmo recebeu e se tornou parte da coisa. Não é isso maravilhoso? Uma medida, um padrão. Aqui e lá há um padrão e uma medida que podemos aplicar. Em seguida, o irmão Branham diz, bem, nós tivemos um tempo muito agradável no Senhor. O Senhor nos abençoou poderosamente. Por isso, eu sou tão grato. Eu sublinhei essa linha aqui e pensei nos últimos dias. Podemos dizer que passamos momentos maravilhosos na presença de Deus. E podemos dizer que Deus abençoou a todos nós e que estávamos seguros aqui quando vocês estavam juntos. Apenas algumas coisas que escrevi aqui, eu serei muito breve, a partir da página 8. É muito estranho o fato de Deus aqui ter falado de uma forma menor. Eu creio que Deus fala com as pessoas por meio de sonhos. Mas o fato de Deus precisar do secundário nesse caso, isso foi estranho. Vocês sabem, para explicar isso muito brevemente aqui, a primeira coisa que Deus fez foi dar uma visão de que a pessoa em questão receberia uma instrução de Deus em estado acordado durante a oração. E a segunda possibilidade, ele descreve como secundária, é que Deus tenha dado, durante o sono, no subconsciente, um sonho. Aqui ele se refere ao sonho que José teve, e o sonho não precisava de interpretação. O sonho foi uma clara instrução divina sobre o que deveria ser feito. E agora segue aqui. Se um sonho for interpretado corretamente, então ele é como uma visão. Se realmente for um sonho que foi interpretado corretamente, Deus o tem usado desde tempos antigos, no Antigo Testamento e ao longo dos tempos. E ele prometeu usar novamente nos últimos dias. Bem, as pessoas podem comer demais e assim por diante, e depois têm pesadelos. Assim, então não são sonhos espirituais reais? Não há uma ressonância em vocês quando vocês ouvem ou leem. Algumas dessas coisas podem parecer corretas, mas também existem sonhos espirituais reais. Nós aqui na capela sabemos que Deus dá sonhos às pessoas. São interpretados, se cumprem, são reais. Mas essa é uma forma secundária em que isso acontece. Ambos são mencionados aqui muito brevemente. Um sonho que acontece porque se pensou muito sobre isso e depois talvez tenha comido tarde demais, então se deita e conta seu sonho. E justamente o que o irmão Branham diz aqui é extremamente importante e todos nós podemos perceber isso. Se alguém conta um sonho a vocês, então ou há um eco lá ou não há eco. Ou há em vocês um sim no coração ou não há nada. E se não houver nada, então não faça nada disso e esqueça o assunto. E se houver um eco, então deixe-nos saber para que possa ser provado se Deus quer falar por meio disso. Mas não venho aqui com a panela ou com a sopa aqui. Aqui, continua, o motivo de ter acontecido dessa forma foi o fato de não haver nenhum profeta na Terra naquela época para interpretar o sonho. Não havia um profeta como José, Daniel e outros profetas naquela época. E Deus os usou para dar um sonho. Basicamente, para nós, isso já é o fim da história. Se não houver um profeta que possa dar uma interpretação divina, então esqueçam tudo o que você sonhou, se ainda precisa ser interpretado. Vocês compreenderam isso? Se em um sonho há uma instrução muito clara que é dada, como a José, pegue a mãe, pegue a criança, fuja para o Egito, pois virão atrás dele para matá-los, e assim por diante. Se uma instrução clara vier em um sonho e o Senhor falar por meio de você ou de mim, ou para você ou para mim, então tudo estará bem e em ordem. Para isso, estamos abertos e cremos no que está escrito em Joel 3, versículo 1. E eles receberão revelações em sonhos. Não receberão apenas sonhos, mas revelações, instruções, respostas. Não é algo que uma pessoa interpreta de uma forma, outra de outra forma, e outro ainda terceiro de uma forma bem diferente. Isso nós queremos esquecer de uma vez por todas e para sempre, em nome do Senhor. Todo sonho que ainda precisa ser interpretado, seja pelo sonhador ou por outras pessoas, vocês não precisam contar a ninguém. Vocês podem esquecer imediatamente. Pois não há profeta, literalmente falando, se houve um profeta ou se não houve um profeta como José, Daniel e outros profetas. Vocês conhecem algum profeta a quem possamos contar um sonho para que ele o interprete para nós? Vocês não sabem? Eu também não. Então vamos esquecer todos os sonhos que precisam de uma interpretação e vamos nos segurar apenas às claras instruções de nosso Deus. Vocês concordam? Todos juntos? Isso aqui, eu estou lendo. Conteúdo operado pelo Espírito com linguagem operada pelo Espírito. E então, a sua e a minha linguagem tem que ser colocada de lado. E a linguagem de nosso Deus tem que ser compreendida e levada ao coração. Porque nós não podemos simplesmente passar adiante por cima dessas coisas. Na casa de Deus precisa haver uma ordem divina. Tem que ser criada assim, não há outra maneira. Caso contrário, não chegaremos nem um passo adiante e continuaremos a agitar as coisas como fizemos até agora. Vocês podem mesmo ler nessa pregação. Dons adequados, página 8, segunda parte. Aqui ele vai adiante rapidamente. Eu gostaria de inserir algo. Eu presumo que não há estranhos aqui nessa hora de oração, nessa noite. Eu assumo isso. Mas deixe-me dizer uma coisa. Agora, isto é para reflexão, ou seja, para aprofundamento. Prestem atenção e pensem sobre isso. Jesus disse em João 14, 12: aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Vocês atentaram para isso? Isso foi o que o Filho de Deus prometeu aos crentes. Que um crente, nesses últimos dias, faria coisas ainda maiores do que ele as fez. Está escrito em João 14, 12. Isso está certo. Vocês creem que Jesus disse isso? Aqui, todos nós estamos sendo abordados, não apenas um. E vocês sabem muito bem que o Senhor, no meu chamado, não me falou nada sobre milagres e sinais, mas sobre a distribuição do alimento. O que eu posso fazer a respeito? Em determinadas circunstâncias, há um número suficiente de pessoas capazes de realizar milagres e sinais. Mas o mais importante e o necessário é a edificação espiritual da congregação noiva nesses dias. E a palavra enviada por Deus é para esse propósito, para que possamos comer o alimento espiritual, para que nos tornemos fortes e vigorosos diante de nosso Deus. E para que Ele possa realmente nos abençoar juntos no final, como nos abençoou no início. Se eu tivesse agora um ministério poderoso, com milagres e sinais, então não estaria aqui de pé para ler essas pregações. Então talvez eu não tivesse tempo para distribuir o alimento, mas ficaria se boiando com milagres e sinais nas ondas de bênçãos por aí, e o retorno do Senhor aconteceria e a noiva não estaria preparada. Deus enviou uma palavra à noiva. E vocês, na carta circular atual, todos lerão, quando foi dito ao irmão Branham: sente-se e escreva, pois é uma palavra dirigida à noiva. Portanto, trata-se mais do que um grande evangelista. Trata-se hoje do ponto principal. No princípio era a palavra, e a palavra está também no fim, e a palavra foi enviada e nos fez sãos. Se aceitarmos as correções sob a proclamação da palavra, então chegará o tempo em que a palavra se concretizará por meio de nós. Eu posso crer de todo o coração que Deus é mais do que capaz de pegar esse miserável monte de barro para fazer algo poderoso. Mas então o monte de barro saberá que não fez nada, mas que Deus o fez. E eu creio que devemos confiar no Senhor mais do que temos feito até agora. E quando nos é dito que no fim essas grandes coisas acontecerão, ou seja, na congregação noiva, então isso é conteúdo operado pelo Espírito, combinado com linguagem operada pelo Espírito, e tudo resumido é o último falar de Deus para a congregação noiva nesses dias. E todos que têm ouvidos para ouvir, ouvirão o que o Espírito tem a dizer às congregações. Aqui está adiante. Observem que quando Jesus multiplicou o pão por meio da criação, ele pegou um pão e criou mais pão a partir dele. Quando multiplicou os peixes, ele pegou um peixe que ele havia criado e fez mais peixes a partir dele. Isso está certo? Ele pegou água que nunca teria se transformado em vinho e ainda assim fez vinho com ela. Está certo? Mas nós vimos que ele, nestes últimos dias, criou no nosso meio coisas que não haviam existido antes. Vocês percebem do que se trata? Trata-se de milagres diretos de criação do Deus Todo-Poderoso. Aqui são dados três exemplos. Aqui o pão estava lá e foi multiplicado. Peixe estava lá e foi multiplicado. A água estava lá, foi transformada em vinho. Mas então ele dá seu próprio exemplo para apoiar o que ele diz e fala. Deus fez isso no nosso meio, isso é certo? Ele criou esquilos onde não havia esquilos. Isso está certo? Ele permanece sendo Deus. Ele é ainda Deus hoje, quanto era naquela época e sempre será. Ele ainda é Deus e exige que nós cremos de todo o coração. Maiores que isso, sem ter nada nas mãos e sem poder partir, ele expressa e deve acontecer. Não ele, mas sim, expresse, fale. Portanto, nós, você e eu, fale e deve acontecer. Nós temos aqui um único exemplo e isso permanece na eternidade firme como um testemunho até o dia de hoje. Quando aconteceu isso com o carro da irmã Witt de Bielefeld, isso permanecerá verdadeiro diante do trono de Deus naquele dia. E Deus seja minha testemunha agora e no dia do juízo. Quando eu estava aqui nessa sala e todos já haviam partido, diretamente do lado direito, acima da lâmpada, vai e diz a palavra: a mulher não será envergonhada diante do marido incrédulo. Não havia nada no mundo que pudesse me impedir. Ninguém compreende que convicção que existe nesse momento. Se Deus tivesse dito: falha chamando isso ou aquilo à existência. Então, eu teria feito exatamente assim, sob o seu comando, sabendo que ele queria que fosse assim. Mas eu não posso dizer que, pelo fato dele ter feito isso uma vez, agora eu posso fazer uma segunda vez. Eu não consegui fazer pela primeira vez e eu não consigo fazer isso pela segunda ou pela terceira vez. Ele que fez pela primeira vez, ele tem que fazê-lo em todas as outras vezes novamente, e nós confiaremos juntos nele, e isso de todo o coração, que ele ainda fará isso de maneira maravilhosa pela graça. Vocês todos creem nisso? Aqui nos é dito conteúdo espiritual, e isso é: fareis coisas maiores do que eu fiz. Esse é o conteúdo da palavra, linguagem espiritual, que nos últimos dias essa escritura encontrará o seu cumprimento na congregação noiva. Sim, o que falamos sobre isso? Nós falamos: amém, aconteça como Deus o disse. De outra forma, nós não podemos agir. Essa é a sua santa palavra dirigida a nós. Aqui está escrito literalmente: maiores do que isso, sem ter nada na mão e poder partir. Diga, expresse, e deve acontecer. Mas agora vem. Compreendam que ele foi identificado, as obras que ele realizou confirmaram que ele era Deus. Provaram que ele era, pois ele disse: se eu não fizer as obras de meu Pai, não creiam em mim. Será que o cristão de hoje também não poderia dizer: se eu não fizer as obras do meu Salvador, não creiam em mim? Onde nós estamos sentados ou em pé agora? Naquela época, nosso Senhor disse: se eu não fizer as obras de meu Pai, então não creio em mim. E agora, a coisa está sendo transferida para todos nós. Não apenas para mim aqui em cima. Eu sei, com certeza, que os olhos de vocês estão direcionados aqui para cima. De outra forma, não é possível, mas da mesma maneira, os olhos estão direcionados para o outro lado. E os olhos de Deus veem a todos nós. A causa de Deus não é um sistema de um homem só, mas uma congregação unida na qual ele pode se revelar em sua diversidade. E é isso que nós queremos ver. Eu lerei mais uma vez. Compreendam que ele foi identificado. As obras que ele realizou confirmaram que ele era Deus e assim por diante. Se eu não fizer as obras do meu Salvador, assim diga um cristão, então não creiam em mim. Uma palavra muito séria que derruba você e a mim no chão e nos faz perceber, passa diante dos nossos olhos, que apesar de todo falar de Deus e de toda a revelação de sua palavra e de sua vontade, esse poder divino, vivificante, ativo, criativo, salvador e libertador de Deus ainda não foi revelado da maneira que Deus espera de nós. Mas deixe-me dizer a vocês que Deus não nos deixará sozinhos nesse estado, mas Ele que nos deu as promessas, Ele também as cumprirá. E Ele nos guia por essa estreiteza e por essa profundidade, de modo que, no fim, todo louvor e toda glória possam ser levadas somente a Ele. Agora, as últimas duas passagens. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Se vocês realizam as obras de criação do Pai que o enviou, então é Cristo, o Criador, que nos envia e que realiza as obras de Cristo em nós. Portanto, você e eu não precisamos fazer nada. Nosso Senhor disse: não sou eu quem faz essas obras, mas o Pai que habita em mim é quem faz as suas obras. Agora, Cristo, por meio da fé, tem que tomar morada em nós e ser capaz de realizar suas obras por meio de nós, para que seja confirmado que nós somos cristãos. Jesus, nosso Senhor, o Filho de Deus, foi legitimado pelo fato de que as obras do Pai foram realizadas por meio dele. E ele disse: se vocês não podem crer em mim, então creiam nessas obras. E mesmo assim eles não puderam crer. Adiante está aqui: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Se eu não fizer as obras de meu Pai, não creiam em mim. Então, o cristão de hoje tem que fazer em sua vida o que Cristo fez. Ou nós temos o direito de dizer que não é assim. Atentem que suas obras confirmaram que ele era o Criador. As obras que ele realizou coroaram o testemunho de sua vida de que ele era o Criador. Não há uma possibilidade como passar ao largo disso. Não para você e não para mim. Nós cremos como dizem as Escrituras. E pela graça, nós vivenciaremos tudo isso. Eu creio nisso de todo o coração, porque sei que Deus não faz nada a menos que tenha um propósito elevado para isso. E com essa coisa de Deus está, por assim dizer, o objetivo mais elevado a ser alcançado, ou seja, a transformação e o arrebatamento da congregação. Nos foi dito que uma obra curta e poderosa será realizada entre, na e por meio da noiva, pela graça. E para isso, nós falamos amém. Nós podemos crer, mesmo que hoje ainda não possamos ver. Mas uma coisa nós sentimos é que a palavra de Deus está ancorada em nosso coração e não nos deixa mais. E por isso somos gratos a Deus. Ele fará o que ele prometeu. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Vamos nos levantar e orar juntos. Irmão Rus, talvez você possa vir e orar. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta hora da graça. Nós te agradecemos pelo teu bom falar. Nós te agradecemos por tua fidelidade. Senhor, tu não falaste às cadeiras, mas aos nossos corações, Senhor. Senhor, nós sabemos que não são palavras vazias, mas palavras inspiradas pelo Espírito, dadas pelo Espírito Santo. Nesta noite, Senhor, nós te agradecemos do fundo de nossos corações, que não tenhamos dormido, que possamos, Senhor, ter mantido nosso coração aberto para que possa cair dentro dele, Senhor. Ó, que possamos dizer sim a cada palavra e que possamos ir, prepare-nos, ó Senhor, e que possamos clamar, vem logo, Senhor Jesus, nós como teu povo, como a tua noiva, Senhor, nós clamamos, ó Senhor, mas Senhor, não seja feita a nossa vontade, mas tu virás, Senhor, no teu tempo, Senhor, aleluia, e tu farás os milagres, Senhor, no teu tempo, Senhor, e não como nós queremos, mas como tu, Senhor, o queres. Louvado seja o teu maravilhoso nome. Não podemos deixar a não ser elevar o teu santo nome e louvá-lo e glorificado pelas grandes coisas que tu faz nesses dias, Senhor. Nós somos tão gratos, Senhor, que tu, Senhor, não te esquecesse de nós, mas que tu nos aceitasse, Senhor. E assim tu falas conosco, Senhor, e nós te adoramos. Senhor, tu irás ainda mais longe. Nós cremos isso de todo o coração, Senhor. E nós seremos capazes de passar do crer para o ver. Louvado seja o teu maravilhoso nome. Senhor, nós te agradecemos que tu nos unisse, ajuntasse, que tu nos forjaste juntos e que podemos ser tua propriedade para o tempo e para a eternidade. Senhor, que tu continue a nos abençoar. Mesmo quando nos reunirmos novamente amanhã, tu estarás conosco e darás o que é necessário. Gratidão seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém.